Muito bem, irmãos, vamos para a nossa pequena pregação com o título Cuidado com essa língua. Se o título lhe chama a atenção, ótimo. Eu acho que ninguém escapa desta advertência, que não é de mim, é da Bíblia, em várias partes. Nós vamos hoje ver resumidamente umas três passagens que falam disto. A primeira está em Tito, capítulo 2, versículos 7 a 8. Como doutrina, não há muita novidade. É até muito óbvio que os padrões cristãos incluem um uso correto do linguajar, mas devemos estar constantemente lembrados dessas nossas responsabilidades cristãs, sempre advertidos. Aliás, a leitura da Bíblia faz isso conosco em todas as áreas da nossa vida, lembrando de pontos diários, que nós não podemos relaxar, porque a luta da carne contra o Espírito é muito forte, muito intensa e muito contínua. Então, é o tipo da luta em que nós não chegamos a um ponto em que somos tão vitoriosos, que hoje eu vou dormir muito bem, amanhã eu sei que vou acordar muito bem também, e depois de amanhã melhor do que ontem, e daqui a um ano eu estarei muito melhor do que o ano passado. Não é assim. A vida cristã é feita de altos e baixos, e uma necessidade contínua de vigilância, porque nosso inimigo não descansa. Ele quer nos derrubar o tempo todo, então nunca podemos assumir que estamos numa posição tal de nos dar o luxo de descansarmos em cima de, pelo menos, de verdades muito claras e que até uma criança pode dizer. Não é bem assim. Tito capítulo 2, Paulo escrevendo então a Tito, diz assim nos versículos 7 e 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma para dizer a nosso respeito. Certamente que Paulo fala nesta passagem de uma maneira mais prioritária a quem ensina, aos que estão na linha de frente. Mas, como vamos ver em outras passagens, a Bíblia não faz essa distinção de necessidade apenas para os que estão ensinando numa posição de liderança, mas todos devem ter uma linguagem saudável. E hoje eu quero concentrar na linguagem conveniente, na embalagem que nós damos aos nossos pensamentos, porque nossas palavras são exatamente isto. Quando um crente fala de maneira vulgar, geralmente é por um de dois motivos, ou os dois, ou até mais do que esses dois que eu identifiquei. Primeiro, um coração impuro. Duas passagens em que o Senhor Jesus Cristo fala de impureza de coração. Mateus 12, versículo 34, quando ele fala aqui um princípio, falando para os fariseus, mas ele estabelece então uma verdade, observa uma verdade. Mateus 12, 34 diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração. Pronto, aqui está o princípio. Então, o que está dentro do seu coração vai sair pela boca. Alguns se controlam mais, outros se controlam menos, uns falam mais, outros falam menos, mas sai. Quantos por cento sai? Varia, mas sai. Falando do que está dentro do coração, ele próprio, passemos para mais algumas páginas, no capítulo 15 de Mateus, ele faz aqui uma ressonância magnética do coração humano, aquele que criou o coração. Jesus falando novamente, Mateus 15, 17 a 20, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem, aí vem uma lista grande, do coração procedem, 1, maus desígnios, 2, homicídios, 3, adultérios, 4, prostituição, 5, furtos, 6, falsos testemunhos, 7, blasfêmias, e ele para aqui. Existem outras listas sobre o coração humano que são até mais extensas do que essas. Como se essa fosse pouca, ou fosse pequena. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina, que era o assunto que eles estavam discutindo lá. Então, um coração como este, como o seu descrito aqui, como o meu descrito aqui, certamente vai ter a tendência de usar palavras ruins, se expressar de uma maneira ruim. Por quê? Porque o que está dentro, boa parte dele é ruim. Mesmo tratando-se de um crente que já foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus e que nos fez santos e ainda continua nesta obra de nos santificar, mas enquanto estivermos aqui será sempre uma obra em andamento, o nosso coração vai estar sempre, sempre cheio das duas coisas. De santidade, quando eu digo cheio, eu gostaria que tivesse cheio de santidade, mas pelo menos vamos dizer que tenha presente nele virtudes vindas do processo de santificação, mas infelizmente não tem jeito, porque esse coração também terá ali dentro aquelas coisas que Jesus falou, todo tipo de impureza, de imoralidade, de idolatria e tudo que não presta. Então, ainda temos essas coisas dentro, mesmo já sendo filhos de Deus, mesmo já sendo crentes. Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quanto mais nós estivermos com o coração cheio dessas coisas ruins, óbvio, mais sairão coisas ruins da nossa boca. Então, o motivo pelo qual nós falamos de uma maneira grosseira, ruim, é a impureza. Contribui isto, para isto, as más companhias, ouvindo de pessoas, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, você anda com pessoas que falam muito de uma maneira ruim, não estou falando só palavrão aqui, o assunto não é só nome feio, no sentido de palavrão, claro que inclui, mas termos chulos, uma linguagem dura, debochada, depreciativa, irreverente, qualquer tipo de desqualificação que você possa imaginar, é o que eu quero colocar aqui. Você anda perto de pessoas assim, você vai ser contaminado com isso. Filmes que você vê, onde as palavras chulas, às vezes, muito piores do que chulas, estão lá na... Se você sabe um pouco de inglês, você entende até o nome feio no inglês, ou se você vê lá na legenda, devemos ter muito cuidado, muito critério com o que nós estamos expondo nossos olhos para palavras feias, leituras ruins e qualquer coisa que expõe você. E o segundo motivo pelo qual nós falamos, quando falamos em conveniências, é costume do tempo da incredulidade, em que trazemos de lá o hábito, uns mais e outros menos, mas o hábito de falar o que bem entende, até muito grosseiramente. A maioria dos recém-convertidos, claro, enfrentam esse problema de adaptar a linguagem antiga para uma linguagem agora que honre a Deus. E a maioria corrige logo. Acho que não é grande problema. Mas alguns demoram bem mais do que os outros. E demoram a corrigir e acabam se convencendo de que é um mero costume e de que quando fala uma palavra chula, uma forma inconveniente de falar, não está realmente pensando naquilo de coração para ofender a pessoa ou para denegrir o nome cristão ou para constranger os irmãos. Não, aquilo é uma coisa mecânica, da boca para fora, é um costume que já traz de casa, afinal de contas eu já tenho 40 anos, já tenho 50 anos de idade, então eu já me acostumei a falar assim, mas isso é uma coisa, não vamos ligar para isso muito não, é o meu jeitão de falar mesmo, não tem muito problema não, porque Deus vê o coração, e o meu coração não está querendo dizer essas coisas, já é um costume, discordo desse tipo de raciocínio completamente, claro que Deus vê o coração, mas não é só assim que se examina uma questão desta, não é tão simplório assim. Paulo deu um motivo, observem aqui, para Tito ter a linguagem sadia. Qual foi o motivo que ele deu? Está aqui. Para que, é interessantíssimo o motivo. Seria interessante, talvez eu devesse fazer essa experiência, próxima vez que vier falar desse assunto, de não deixar vocês lerem passagens e dizer, Paulo quer que nós tenhamos uma linguagem sadia, reverente e tudo mais. Por quê? Diga aí, irmão, qual a sua opinião? Ah, porque dá um mau testemunho. É. Por quê? Ah, porque não é digno do nome de cristão que o crente leva. Então, eu acho que iriam sair muitos motivos válidos pelos quais um crente não deve falar de uma maneira ruim. Eu tenho a impressão que se colocasse assim 1.000 crentes para darem um motivo pelo qual Paulo exigiu uma linguagem sadia, não sei se ia ter um que ia dar este motivo aqui, para que o diabo seja envergonhado. É impressionante o motivo que o Espírito Santo dá aqui. O adversário é Satanás, que aliás, literalmente significa adversário o nome Satanás. Ou algum de seus demônios, seus asséculos. Ele quer que ele seja envergonhado. Muito interessante isto. Eu nem sei explicar direito, não. Como é que ele é, na frente de quem ele fica envergonhado, na frente dos demônios dele, sobre os quais ele é chefe, na frente de Deus, quando ele vai prestar conta diante de Deus. Eu não sei explicar. Mas Paulo aqui, ele abre os bastidores celestiais numa revelação do Espírito Santo que ele não poderia imaginar, nem eu, nem você, nem como eu falei, eu acho que 1.000 crentes não iriam captar isso. O diabo fica envergonhado quando eu uso uma linguagem sadia? Coisa impressionante. Então eu tenho, vamos dizer, o poder de envergonhar o diabo? Eu. Você tem a condição de envergonhar o diabo. Como? Fale direito. Só isso. E mesmo que ele use más palavras apenas da boca para fora, o diabo vai usar aquilo contra ele, contra Cristo. Ele vai dar um jeito. O diabo de aproveitar o que você está dizendo de uma maneira ruim. Mas você certamente quer calar o diabo. É o que eu quero. Você quer envergonhar o diabo. Então, use uma linguagem sadia. No grego é hygies, da onde vem higiene. Exatamente a palavra. Use uma linguagem higiênica. Pense nisso. Porque é a mesma palavra, é exatamente isso. Saudável. E irrepreensível. Está óbvio demais e no original é exatamente isso mesmo. Algo que não dá para censurar. Algo que não dá. É ilibado, como se diz. Vamos a uma outra passagem para o crente ter cuidado com as palavras. Efésios 4 e 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Muito bonito isto. Muito bonito. Nenhuma palavra torpe. Zero. É o ideal. Zero. O que é torpe? Eu tenho a impressão que muita gente não sabe nem no português. Quanto mais o que é que Paulo quer dizer quando escreveu na língua original. Estragado, podre. É isso que quer dizer. Jesus disse que de uma árvore boa sai bons frutos. Está lá em Mateus, não vou ler, Mateus 7, 17 e 18. E de uma árvore má, sai maus frutos. Esse má é essa mesma palavra no grego. Exatamente. Podre, ruim, estragada. Então, de uma árvore ruim, vai sair fruto ruim, estragada, apodrecido. Mesma palavra. Então, não saia nenhuma palavra apodrecida, estragada, ruim. Motivo? Que as nossas palavras devem transmitir aos outros alguma coisa. Não é para ter um efeito neutro. É interessante isto. Não, eu vou usar uma linguagem sadia, irrepreensível, higiênica, não apodrecida, para não escandalizar os irmãos, para não constrangê-los, e porque convém a um crente. Ponto. Não, isso é pouco. Ótimo, por esses motivos. Mas aqui, quando a gente lê Efésios 4, 29, vai um passo além. É que não é para ser neutra a sua palavra, a sua forma de falar. Ela é para ser, não é para ser só não é para ser só não negativa, negativa. Ela deve ser positiva, ela deve transmitir alguma coisa, deve ser edificante. Olha, eu vou dizer uma coisa, deve ser muito agradável para um crente saber que um irmão pensou ou comentou para o outro: rapaz, é tão bom conversar com o irmão fulano, é tão bom. Sei lá, a gente sai leve, é agradável, ele diz umas coisas boas. E se essas coisas boas, não estou falando aqui em adulação e passa a mão na cabeça, você está tão bonita hoje, minha irmãzinha, e o senhor está tão elegante. Ah, é, não, não. Pode ser até uma repreensão. Irmã, venha cá. Vamos conversar alguma coisa aqui. Até uma repreensão. Mas sendo palavra sadia e irrepreensível, vai transmitir graça para o que está ouvindo. Obrigado, irmão, pela sua advertência. E está valendo. Rapaz, eu conversei ontem com o irmão fulano e me chamou para conversar e foi tão bom. Eu aprendi. Ah, foi, ele te elogiou? Eu disse, não, ele não me elogiou, não. Ele me deu uma lapada. E foi, ele reclamou de mim de maneira até muito, muito firme e me sugeriu mudar em algumas coisas. E mesmo assim, você achou bom? Disse, ótimo. A forma que ele falou, rapaz, o amor que ele transmitiu no olhar dele, a gente viu que ele não estava lá para me dar lapada, ele estava lá para me ajudar, fazer o bem. Ele mostrou as coisas certas, de fato, coisas que eu andava fazendo que não eram boas. Foi joia. Aliás, conversar com ele ou com ela sempre é gostoso. Ouvindo uma repreensão, ou contando uma história engraçada, ou batendo papo, ou falando até do suco, sei lá, é gostoso falar com fulano, faz bem. Se alguém pensa isso de você, é um espetáculo. Você está transmitindo graça e edificação aos que estão lhe ouvindo. É desagradável conversar com alguém crente, com linguagenzinha rasteira, meio pesada, a forma de falar, o conteúdo, embora estou dando mais ênfase aqui à forma mesmo do que o conteúdo, mas incluo. É constrangedor. A gente olha para o lado, assim, fica na dúvida, se interrompe o irmão logo na frente de todo mundo, se chama à parte. O jeito de falar, você não notou, não, que o crente deve mudar a maneira de se expressar. A última passagem que eu quero ler está também em Efésios, capítulo 5, versículos 3 e 4. Mas a impudicícia, que palavra é essa? É simples. No grego é porneia, de onde vem pornografia. Então, a gente traduz porneia por imoralidade. Às vezes os nossos tradutores querem enfeitar um pouco e colocam uma palavra que ninguém quase entende. Eu nunca ouvi alguém começar: rapaz, tu viu a impudicícia daquele camarada? Não ouvi isso. Por que não bota logo imoralidade? Seria muito mais fácil, a gente entenderia melhor. Mas devem ter seus motivos lá. Mas saibam o que é porneia. Mas a porneia, a imoralidade e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Mesmo tema, evitar conversação torpe, que já expliquei, palavras vãs, que é a ideia que é de fútil, chocarrices, parece um cachorrice, mas não é, é chocarrice, que é outra palavra, eu não sei como é que tiraram essa chocarrice, porque eu nunca ouvi falar em 58 anos de vida nesta palavra, que não seja nessa versão da Bíblia, chocarrice. Aí eu tive que ir no dicionário para saber o que era, que eu não tinha a menor ideia. Pensei até que era cachorrice e tinha um erro aqui de impressão. Mas acharia meio grosseiro cachorrice. Mas chocarrice não existe, existe. Está lá no dicionário. E no grego é a mesma coisa. Gracejo, grosseiro, baixeza, zombaria. Então, isso aqui significa chocarrice. Ok? Gracejo, grosseiro, baixeza, zombaria. Então, Paulo aqui, nesse texto, ele foi fundo. Ele usou quatro qualificações negativas de palavras que obviamente nós não devemos usar. Torpe, vãs, grosseiras ou baixas e coisas inconvenientes, que é exatamente o que significa mesmo aqui generalizando. Muitas vezes nós usamos uma palavra ou uma expressão já tão rotineiramente que a gente pensa que não existe outra possibilidade de se expressar, porque é tão usada no dia a dia, todo mundo aceita, mas existe. Procure se policiar. Quero encerrar com essa sugestão. Procure se policiar. Talvez até pedir a um irmão ou irmã que você confia e respeita. Eu uso algum tipo de palavra, de expressão, uma forma. Me ajude nisso, porque pode ser que eu nem sinta. Eu esteja usando um termo meio pesado e nem sinto. Ninguém diz. Geralmente, o crente é extremamente tímido, infelizmente, de chamar outro para conversar num nível elevado e dizer, meu irmão, deixa eu sugerir isso aqui. E o crente não faz isso. Aliás, a maioria, muitas vezes é o contrário. Tem que fazer, tem que advertir, vem falar com o pastor, o padre diz, se disse isso para ele, não, porque isso eu não quero saber por quê. Você tem que dizer, está errado, ele agrediu, ou fez isso, ou fez aquilo, você viu isso, vi, pastor, pois diga para ele. Não, mas, infelizmente, as igrejas seriam bem mais ricas se os crentes exercitassem isto. Totalmente diferente de você querer tirar a trave do olho, tendo um pedaço de pau no seu, no olho do outro, tendo o seu. Aquilo, quando Cristo fala daquela forma, é com relação à hipocrisia. Você está cheio de defeitos e vem falar de defeito dos outros, falar por falar, e criticar, e condenar, e julgar o outro. A ideia de condenação, de crítica, você estando tão sujeito quanto aquela crítica. É totalmente diferente, você é cheio de pecados, sim, chamar outro irmão e dizer, irmão, eu queria lhe advertir uma coisa aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não quer dizer que eu não tenha pecado, não quer dizer que eu não tenha defeito, mas não se aplica, num caso desse, o que Jesus falou. Você não está sendo hipócrita. Você não está dizendo que não tem pecado nenhum quando você chama o outro em amor, em consideração, querendo o bem dele, querendo o bem das pessoas envolvidas no tal problema, o bem da igreja, completamente diferente. O crente deve exortar um ao outro, sim. Então, faça esse favor para o irmão de uma maneira elegante. Eu quero encerrar sugerindo um linguajar perfeito para nós imitarmos. É ele mesmo, Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22, a gente encerra. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. E é espetacular que no versículo 22, Pedro já dá dois exemplos de Cristo. Primeiro, o qual não cometeu pecado. Segundo, nem dolo algum se achou em sua boca. Pronto. Então, imite o Senhor Jesus Cristo nisto. Claro, em tudo, mas enfatizando aqui o aspecto de não ter dolo nenhum saindo da sua boca. E louvemos a Deus com a nossa língua, com a nossa boca, para a honra e glória dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Nenhuma doutrina profunda aqui, nenhuma grande explicação teológica, mas um alerta para mim, para os irmãos que estão aqui, para os que vão ouvir de outra forma esta pregação. Alerta essa que deve estar todo o tempo nos nossos ouvidos e no nosso coração. Olha o linguajar, olha o linguajar. Não uma linguagem podre, uma linguagem pervertida, uma linguagem impura, inconveniente, baixa, vil, vã, imoral, nem mesmo grosseira. Ao contrário, palavras higiênicas, saudáveis, limpas, lindas, puras, como assim sempre falou o teu filho Jesus Cristo. E ele usou palavras fortes, como aqui mesmo lembro, falando de raça de víboras, de serpentes, mas isso não é dolo, porque estava falando para pessoas que realmente estavam procedendo assim, e ele falava para o bem das pessoas. Se aqueles homens tivessem ouvido o que ele falou e se arrependido de serem assim e tomado um outro rumo pela fé nele mesmo Cristo, como teriam feito bem? E nós que somos crentes, te agradecemos porque já fomos salvos, mas te pedimos que o nosso coração seja mais santificado dia a dia, para que as palavras vãs e ruins fiquem realmente, totalmente num canto ali, desprezadas e, por que não dizer, inexistentes no nosso coração, na nossa boca. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.